Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Este podcast tem o apoio da Zup Innovation, empresa que cria tecnologia e impulsiona o crescimento exponencial. Hoje, no Fronteiras da Engenharia de Software, vamos conversar com Edna Dias Canedo, professora da UNB, Universidade de Brasília, e o assunto vai ser desenvolvimento de software no setor público.
E aí, Edna, tudo bem? Pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
Olá, pessoal, tudo bem? Como a professora Ingrid mencionou, né, eu sou a Edna Dias Canedo e eu estou muito feliz com o convite de vocês em estar participando aqui, né, desse podcast, até porque eu acompanho todos, então é um prazer estar aqui. E aí, falando um pouco da minha formação acadêmica, eu fiz mestrado em engenharia de software pela Universidade Federal de Campina Grande, né? Antes, quando eu entrei, tinha a Universidade Federal da Paraíba e depois, né, aos poucos houve uma mudança e no final era já a Universidade Federal de Campina Grande. E eu trabalhei no grupo de engenharia de software do professor Jorge César Figueiredo. E alguns anos depois eu vim fazer o meu doutorado, né, na UNB, na universidade que eu estou trabalhando hoje. E aí já vim trabalhar também com coisas voltadas na engenharia de software, onde eu trabalhei com confiança em transação de dados com o professor Rafael Timóteo. E desde 2010 eu sou professora da Universidade de Brasília, na UNB. Quando eu ingressei, né, na UNB, eu ingressei no curso de engenharia de software. Nós temos um campus de engenharia, onde o curso de engenharia de software está alocado nesse campus. E depois, em 2017, eu passei a atuar no Departamento de Ciência da Computação, que aí é localizado em um outro campus, e onde, né, nós temos os nossos programas de pós-graduação. E aí, desde então, eu tenho atuado no programa de pós-graduação, orientando alunos aí de mestrado e de doutorado. E desde a minha formação, né, o meu primeiro emprego na área de engenharia de software, eu venho atuando como desenvolvedora, né, mesmo sendo professora, eu continuo mantendo essa minha atividade em alguns projetos de pesquisas que eu participo. Então, lá no início, eu comecei, né, numa empresa de processamento de dados do estado de Goiás, que era uma empresa estadual, como desenvolvedora inato. E logo depois do meu mestrado, eu vim para Brasília e comecei a atuar em algumas faculdades como professora e em empresas privadas de desenvolvimento de software que atuavam como fábricas de software para o governo federal. E nesse meio termo, por volta de 2007, eu passei num concurso para os Correios também para desenvolvedora. E aí lá eu era programadora em Java, mas com o passar do tempo eu fui para a equipe de requisitos e aí atuei até a minha entrada na UNB em 2010 como analista de requisitos nos Correios. E depois do meu ingresso na UNB, eu tenho atuado constantemente em projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, uma colaboração aí entre a UNB e os órgãos do governo federal. Então, eu acho que eu posso dizer assim que desde o início da minha carreira acadêmica, da minha carreira profissional, né, e continuei na acadêmica, eu tenho atuado no desenvolvimento de software, né, mais voltado para governo. Então, eu diria que, né, eu vou falar aqui um pouco da minha experiência bem voltada para desenvolvimento e no contexto de governo.
Bem interessante sua trajetória. E a primeira pergunta é sobre a questão de que projetos de software, eles normalmente são moldados de acordo com o ambiente no qual eles são conduzidos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em projetos open source, que são desenvolvidos em empresas privadas, no setor público. Quais são as particularidades, como é que você caracteriza essas particularidades do desenvolvimento de software no setor público?
Olha, o desenvolvimento de software no setor público, ele leva assim, em consideração algumas preocupações que nem sempre são as mesmas das empresas privadas. Como, por exemplo, quando, né, nós participamos de projetos de desenvolvimento de software para governo, uma das maiores preocupações é você fazer o desenvolvimento em conformidade com os normativos e legislações vigentes. Então, assim, eu posso dar um exemplo aqui de um projeto de pesquisa e desenvolvimento que eu atuei no período de 2010 a 2012, que foi o desenvolvimento do módulo de gestão de assentamento funcional né, do novo sistema de gestão de pessoal do Poder Executivo Federal, né, o nosso SIGEP, que muitos conhecem e utilizam. E na participação desse projeto, nós tínhamos, né, que fazer toda a parte de elicitação de requisitos funcionais e não funcionais e implementação destes em conformidade com a legislação de arquivamento digital da imprensa nacional, como, por exemplo, obedecendo o formato que um determinado documento deveria ser armazenado, o período de tempo que é exigido para esse armazenamento, tá? Então, assim, além disso, assim, nesse projeto, nós vivenciamos algumas oportunidades que, às vezes, diferem, né, de outros ambientes, como, por exemplo, assim, a imersão que nós fazemos mesmo, normalmente, né, nesses contextos, para poder compreender as funcionalidades do sistema que vai ser desenvolvido, testando assim, né, técnicas de elicitação de requisitos e, às vezes, algumas tecnologias. Então, nesse contexto, né, de uma maneira geral, a gente tem algumas particularidades, né, que são específicas, né, quando se desenvolve software para governo. E uma delas, assim, que eu acho que vale sempre a pena, né, ser mencionada, é que, pelo menos assim, em Brasília, né, a gente tem a oportunidade de ter uma vivência assim, muito prática para esse contexto, porque normalmente esses órgãos, eles terceirizam o desenvolvimento de software, ou eles procuram a própria universidade para a colaboração, né, com projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu diria assim que talvez, né, uma das maiores características desse contexto, levando em consideração a minha experiência em Brasília, é que normalmente o desenvolvimento de software, ele é terceirizado, ele não é realizado pelas próprias equipes desses órgãos.
Beleza, e focando agora na questão de times, se a gente pensar nas empresas, né, eu imagino que as contratações aconteçam de forma mais rápida, né, porque a empresa precisa de um funcionário, né, coloca o RH atrás de alguém, né, e uma vez que foi encontrada a pessoa, a gente contrata. Já no setor público, o ingresso de pessoas ocorre através de concursos. Assim, por um lado, né, isso aí pode demorar mais, mas por outro, a gente pode pensar que tem mais estabilidade da equipe, se a gente pensar no desenvolvimento em casa, né, no caso das empresas, dos setores que façam isso, né. Então, como são as formas formadas, né, essas equipes nesses ambientes do setor público? Quais são as diferenças entre o setor público e privado que impactam, né, nos times, e como esse impacto ocorre?
Olha, eu sempre quando eu participo, né, de times de desenvolvimento desses projetos, e até mesmo antes, enquanto eu estava em empresas privadas que também atuavam como fábrica de software, eu sempre fiz questão assim, de observar como os times eram, né, definidos e formados. Então, eu já participei de diversos projetos em que as equipes, elas eram bem estáveis, e em outras não, assim como, né, na iniciativa privada. Então, me parece assim, que é comum as equipes também estarem em uma movimentação constante, mesmo em órgãos públicos, né, seja assumindo outras frentes dentro, né, da própria organização, ou em algumas vezes até mudando de órgão, que também é um cenário bem característico, né, pelo menos aqui no contexto em que nós vivemos. Então, no geral, as equipes, elas são formadas por servidores do próprio órgão, alguns assim com bastante experiência, e normalmente esses assim mais experientes, eu diria mais antigos, eles são talvez um pouco mais resistentes a algumas mudanças de paradigmas, né? E em outros projetos também eu colaborei e encontrei times mais mistos, em que tinham profissionais mais experientes e outros mais jovens, assim, recém-chegados, recém-concursados, e que não tinham nenhuma experiência ou pouca experiência, mas que também estavam, assim, muito dispostos, né, a atuar e desenvolver sistemas, e principalmente, assim, com impacto social, que é uma característica muito, né, do desenvolvimento de software que a gente tem atuado aí nessa parceria da universidade com o governo. Então, foi comum encontrar times em que discutiam algumas técnicas de inovação, por exemplo, dentro, né, do processo de desenvolvimento de software. Então, assim, tentando fazer um paralelo com as equipes que eu trabalhei, principalmente assim, nos Correios, que era uma estatal, né, a gente tinha uma certa estabilidade, mas nós, e nós também desenvolvíamos software para o próprio, né, cenário da gente, não era para fora, era, né, em casa mesmo. Então, eu não vejo assim grandes diferenças que podem impactar no desempenho de um time pelo fato de serem de um órgão público, de uma estatal ou de um setor privado, não. Normalmente, assim, são características bem similares, tá? Eu trabalhei em empresas privadas aqui em Brasília, quando eu cheguei em 2001, e essas empresas atuavam como fábrica de software nos órgãos federais, e não tinha também, assim, diferenças impactantes, não. Então, assim, normalmente os times são bem compromissados e estão, assim, sempre muito dispostos, né, a buscar as melhores práticas, as melhores formas de desenvolver um bom trabalho e tentando sempre otimizar os processos de software. Então, essa é muito comum, até a ocorrência, por exemplo, de treinamentos em que o pessoal está sempre em busca, né, de atualizações e de buscar por inovações para que eles possam, né, estar sempre trabalhando, né, de uma maneira mais inovativa, assim, eu diria. Então, claro, talvez isso, né, ocorra devido às minhas experiências serem em Brasília, né, em que a maioria das empresas aqui, elas estão voltadas para o contexto público e as preocupações, né, no processo de desenvolvimento de software, principalmente em relação à conformidade, elas são muito similares. Então, assim, existem, né, diretrizes que são seguidas e como elas são as mesmas, digamos assim, né, por essas equipes, eu nunca percebi algo assim que fosse tão diferente, né? Então, o governo hoje, ele tem, assim, então acho que a gente já pode inferir que tem um modelo de maturidade já, né, para o seu processo de desenvolvimento de software, que é adotado, né, por todas as equipes desses órgãos, e que essas melhores práticas e os guias são de conhecimento de todos, assim, logo quando entram em uma determinada equipe. Então, acho que isso acaba contextualizando, né, e meio que nivelando todos esses times. Então, eu não vejo grandes diferenças, não.
É interessante porque a ideia que eu tinha, pelo menos, é que tivesse um pouco mais de, por exemplo, de resistência das equipes na adoção de novas tendências, mas pelo que você está falando, não, né? E como é que essas decisões, de, por exemplo, quando você, vamos adotar Scrum, vamos adotar métodos ágeis, ou vamos adotar uma nova tecnologia, um novo framework, como é que essas decisões são tomadas? Apesar de você dizer que não há uma resistência, mas... existe algum processo burocrático que é necessário ser seguido por estar no serviço público?
Olha, em relação a essa questão, a processos burocráticos, não é possível dizer que eles não existem. Eles existem, sabe? Mas, por exemplo, quando a gente vai determinar uma escolha de uma metodologia... Normalmente, assim, o que acontece muito nesse cenário é que eles já têm uma certa maturidade em relação às decisões que são tomadas, né, para o processo de desenvolvimento em si, porque, embora tenha, né, toda essa parte burocrática, como eu disse, os órgãos, eles seguem as diretrizes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, né, que é o SISP, e que lá, há muito tempo atrás, a UNB, ela sempre tem uma cadeira, a gente chama de cadeira, né, mas é uma representatividade, tá, nesses grupos de melhores práticas do governo federal aqui em Brasília. Então, lá atrás, no CISP, nós tivemos, né, uma discussão para a adoção de novas tendências. Como você mencionou aqui do Scrum, por exemplo, teve, né, todo um trabalho da universidade em apoio, né, a esse sistema de administração de recursos de TI na escolha das melhores práticas. Então, existe, né, para você ter ideia, o Guia de Melhores Práticas para o Desenvolvimento de Software Ágil. Então, isso já acaba que, né, a adoção ou prática de uma metodologia, ela já é definida assim com bastante antecedência. Então, você não tem muito assim a adoção, né, de uma metodologia sem antes elas estarem nesses guias de melhores práticas da administração pública federal. Então, eu já participei, por exemplo, de um projeto de colaboração entre a UNB e a Secretaria de Logística e Tecnologia da Tecnologia da Informação do antigo Ministério do Planejamento, né, que hoje é o Ministério da Economia, para definir o guia de melhores práticas, tanto de governança de TI como de processos de desenvolvimento. Então, a gente, né, a gente tem tudo isso já meio que documentado, né, quais são as diretrizes do guia, o que tem que seguir. Então, não tem mudanças assim muito bruscas durante o processo de desenvolvimento, mas às vezes elas ocorrem. Tá? Embora, às vezes, né, a gente atua com uma determinada metodologia de desenvolvimento de software, linguagem de programação, banco de dados, que já são comuns aos órgãos utilizarem, né, ou aquele órgão específico, né, a gente ainda tem a oportunidade também de propor, tá, novas metodologias ou até trabalhar, né, na consolidação, né, da escolha de uma determinada metodologia. Então, assim, embora tenha diversos esforços para tentar padronizar as metodologias a serem utilizadas no desenvolvimento de software, nos órgãos da administração pública, mas, claro, né, alguns órgãos eles também exploram outras, não há nada que impede que novas tecnologias ou práticas elas sejam exploradas, né, durante esse projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então, recentemente, mais ou menos em 2017, 2018, nós tivemos um projeto de colaboração entre a UNB e o Exército Brasileiro, em que nós fomos procurados para realizar a comissão de estudos empíricos para avaliar o impacto da adoção de práticas e métodos de desenvolvimento de software no contexto do Centro de Desenvolvimento de Software do Exército Brasileiro. E aí, nesse projeto, embora eles também já tinham, né, todas as diretrizes definidas, nós participamos de todo o processo de modernização de dois sistemas, né, considerados muito importantes para eles e complexos, que era o sistema de ocorrência de informações que armazenava todo o histórico da vida de um militar e do sistema de dotação de material, que é o que fazia a distribuição, né, a logística de todos os insumos deles, para a gente propor melhoria nas técnicas e processos utilizados por eles. E aí a gente teve a oportunidade, por exemplo, de testar várias técnicas, né, e processos e ver como eles iriam se comportar. E no final, né, nós fizemos algumas propostas, sugestões de melhorias a eles. Mas assim, claro, né, que enfrentamos em alguns momentos algumas resistências e processos burocráticos, né, tanto para a aceitação de mudanças, né, tanto pelos times de desenvolvimento internos do próprio centro de desenvolvimento deles, né, e aí com a nossa equipe, porque sempre são formadas, né, equipes tanto de requisitos, de desenvolvedores, o pessoal, né, os testadores, e aí a gente encontrou, né, algumas resistências em relação aos times deles e dos próprios gestores. Mas, assim, no geral, a gente pode dizer que existem, né, processos burocráticos, assim como em todas as instituições. Eu vejo, eu particularmente, eu tenho uma visão meio que, eu sempre acho, existe a burocracia, mas eu não tento reclamar muito da burocracia, porque eu enxergo ela em todas as coisas que, né, nós estamos fazendo, assim, no dia a dia. Então, assim, se na própria instituição, né, que nós trabalhamos existe, né, as burocracias que nós temos que estar atentos, nos órgãos não é diferente, sabe? Então, no desenvolvimento de software para o setor público é bem similar.
E deixa eu fazer uma pergunta que talvez seja um pouco polêmica, assim, é sobre esse assunto, e também ali tu tinha comentado quando eu perguntei das equipes, assim, que as pessoas mais antigas, né, às vezes resistem mais, né, e a meu ver, assim, a resistência acontece, por um lado é a inércia, né, tá funcionando assim porque vamos mudar, E por outro lado, as pessoas, às vezes, com mais experiências já são mais calejadas, então já passaram por aquela experiência de adotar tecnologia nova e depois ver que está cheio de problemas, né? E, então não se empolgar tanto, né, com as tecnologias novas, porque sabe, né, que às vezes ao adotar tu vai enfrentar certas situações, né, pela novidade, né, ou não ter a feature que tu precisa, ou não ter o desempenho adequado, ou não ter a confiabilidade adequada, né, então, principalmente em software público, a gente precisa de muita confiabilidade, porque normalmente o número de usuários sempre é grande, né, de qualquer sistema. Então, como é que tu vê, assim, essa resistência a mudanças e esse conflito entre pessoas mais experientes não querendo, um pouco mais resistente à mudança, e como é que acontece, né, o pessoal que está ingressando mais jovem, como é que você tu enxerga esse cenário?
Olha, assim, eu já vi, né, cenários em que tinha muita resistência dos mais antigos, quando chegavam os mais jovens. Eu posso até relatar aqui uma experiência minha, lá no início da minha carreira. Quando eu entrei no estado, né, assim, eu estava terminando a graduação, aí teve um concurso para ser programadora, e eu, né, fui selecionada, e assim, a gente, naquela época, programava para mainframe, como eu disse, que era programador inato, e eu entrei para substituir um senhor que ele estava aposentando. Na verdade, nesse concurso entraram 10 pessoas, e os 10 iam substituir pessoas que iam se aposentar. E a gente era um grupo, assim, muito jovem, né? A gente não sabia de nada, estava entrando ali e, assim, por exemplo, eu nunca tinha programado, nunca tinha mexido com a database, com o mainframe. E aí a gente foi um trabalho, assim, que a gente teve todo um treinamento para aprender tudo primeiro, para depois começar a trabalhar. E aconteceram coisas muito engraçadas, porque dos 10, assim, a gente, né, claro, todos novatos, a gente sempre estava ali junto, na hora do almoço, batendo papo, discutindo como as coisas estavam funcionando, e, assim, era comum, mesmo assim, aqueles que estavam aposentando, e que tinham ali 2, 3 meses para nos passar todo aquele conhecimento, que não estava registrado em lugar nenhum, né, porque imagina, a gente mandava executar, eu trabalhava na folha de pagamento, mandava executar uma função, a gente esperava, assim, quase que 2 dias para ter um resultado. Então, eles tinham muito pouco prazo para não ser incomodados depois que se aposentassem, mas eles eram extremamente resistentes. E, assim, o pessoal brincava comigo, porque eu dei sorte, porque a função que eu peguei, eu fui substituir um senhor que estava aposentando, e ele, além de me ensinar, ele ensinava os outros também. Então, ele acabou sendo meio que supervisor meu e de outras que eram outras pessoas responsáveis, mas que não tinha tanta disposição. Então, assim, isso, né, há muito tempo atrás eu passei por isso, né, na década de 90 ainda, mas eu continuo vendo, sabe? A gente já trabalhou em projetos aí de colaboração, que as pessoas que estavam ali colaborando conosco já eram bem antigas e que tinham membros ali recém-chegados que iam dar continuidade ao trabalho deles, mas no dia a dia a gente percebia, e eu sempre fico revivendo, assim, coisas que eu vi lá atrás, eu fico, nossa, as coisas não mudaram muito. Então, isso acontece e continua acontecendo. Sabe, acho que, eu acho que talvez, né, seja uma característica de órgãos públicos, mas eu também me pergunto, às vezes, será que isso também não acontece na iniciativa privada? Às vezes, né, você pode não querer, né, o indivíduo, né, trabalhar com pessoas, eu acho que aí vai muito de características humanas, às vezes as pessoas, elas não são tão flexíveis em termos, né, de passar o seu conhecimento. Então, eu acho que isso aí é um desafio, tanto assim, né, no contexto público ou não.
Beleza. E falando sobre a questão dos processos burocráticos, né, a gente acaba sempre enxergando isso, às vezes, meio como ruim, até, por exemplo, nas próprias universidades federais, né, tu vai fazer alguma coisa, nossa, leva tanto tempo porque tem que passar por 500 mil instâncias, né. A gente acaba enxergando isso de forma ruim, mas, por outro lado, pensando que é o setor público, né, é uma garantia de que alguém mal intencionado não consiga efetivar suas mudanças, né, porque tu passa por várias instâncias e garante que alguém que queira empurrar alguma coisa que não seja adequada, seja travado de fazer isso por essa proteção da burocracia, né? Isso daí tá associado também um pouco com questão de ética. Então, como fica essa questão de ética dentro dos projetos de software? Existe algum diferencial no desenvolvimento por causa disso?
Olha, ótima sua pergunta. Eu confesso que adorei essa pergunta, porque tem sido algo assim que eu tenho refletido bastante ultimamente, tá? Eu nunca participei de um projeto de desenvolvimento de software em que os princípios éticos fossem discutidos e ou levados em consideração durante todo o processo, tá? Então, assim, recentemente, né, eu tenho pesquisado mais sobre os princípios éticos e as questões éticas no contexto de inteligência artificial. Então, eu orientei um aluno de mestrado, terminou há pouco, em que nós realizamos uma revisão sistemática de literatura em relação aos princípios éticos existentes no contexto de inteligência artificial, e nós investigamos, né, a dificuldade de listar requisitos éticos na prática. Então, assim, a gente percebeu que na prática, né, isso aí a gente está falando, né, na própria literatura, existem muitos poucos trabalhos que mencionam essa utilização na prática. Então, ela é praticamente assim, inexistente, eu diria. Então, agora, né, em uma nova colaboração da UNB, que foi iniciada em junho deste ano, nós vamos colaborar com um desenvolvimento de um novo sistema de auditoria do DENASUS, né, e aí, devido ao contexto desse novo sistema, no próprio plano de pesquisa e desenvolvimento, né, uma das questões de pesquisa que nós abordamos e que nós vamos investigar é a necessidade de elicitar os requisitos éticos. Porque, imagina, até dentro, né, dos próprios sistemas dos órgãos, né, federais voltados para questões de saúde, que é onde a gente vê, né, e nós encontramos na literatura a maior aplicação, onde se aplica, né, os requisitos éticos, está no contexto médico, mas mesmo assim, os relatos, eles são muito e meio ilustrativo e não na prática. Então, assim, eu espero, tá, futuramente ter alguns resultados para poder falar um pouco mais sobre esse assunto, né, muito voltado para o contexto de órgão público. Então, vai ser a minha primeira iniciativa aí que eu vou participar de um projeto de pesquisa e colaboração, porque no melhor do meu conhecimento, eu nunca vi uma preocupação em nenhum projeto de pesquisa de desenvolvimento com órgãos públicos que abordassem essas preocupações relacionadas à ética, né, às diretrizes éticas. E aí isso talvez seja muito preocupante, porque se a gente percebeu que na União Europeia existem diversos guias éticos para o desenvolvimento de software, e esses guias, principalmente, né, com o início da GDPR, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, europeia, isso se tornou muito mais sólido, mais exigente, essa conformidade com esses guias, com essas diretrizes, e aqui a gente ainda está caminhando assim um pouco lentamente em relação a isso. Então, assim, eu diria que parece ser uma tendência, tá, preocupar com as questões éticas, né, devido a isso, se a gente, né, for olhar até a análise de grandes massas de dados, como, por exemplo, né, quando a gente extrai alguns dados de redes sociais, isso tem, né, requer alguma preocupação aí crescente com a ética, ou até mesmo, né, pesquisas em que nós fazemos, em que a gente utiliza mineração de dados aí nos repositórios de software aberto. Então, isso tem sido debatido, né, na academia também, né, como, por exemplo, o quão ético é minerarmos, né, e-mails dos desenvolvedores de projetos de software open source e entrarmos em contato com eles para responder algumas pesquisas, né, que a gente vem a desenvolver nesse contexto. Então, assim, as pesquisas relacionadas aos métodos e boas práticas, né, principalmente assim, no contexto de software, para inteligência artificial e machine learning, elas estão crescendo, né, e a gente também pode observar isso até pelas chamadas recentes, né, das próprias conferências. Então, a I3A International Requirements Engineering, ela tem uma trilha específica para o contexto de requisitos éticos, né, inteligência artificial e mineração de dados. E tem outra também, a International Work Conference on Requirements Engineering, que também aborda, né, uma trilha específica para requisitos éticos. Então, aí, assim, se a gente começar a observar isso, as duas maiores conferências que nós temos, né, na área de requisitos, elas estão, né, tendo workshops específicos, trilhas específicas e chamadas voltadas para a ética, é que realmente isso é uma preocupação real e que, principalmente aqui no nosso contexto, né, de governo brasileiro, a gente precisa muito também começar a preocupar com essas questões. Então, assim, eu tenho estudado bastante a LGBT também, porque, né, a gente, esses processos de desenvolvimento, né, estão emergidos nesse contexto, e não tem nada, assim, relacionado a questões éticas. Então, bem diferente, né, das outras leis, em que existem já toda uma força-tarefa para se discutir as questões éticas relacionadas, principalmente, né, no desenvolvimento de software para governo. Então, eu realmente espero que aí daqui, né, algum tempo aí a gente consiga falar um pouco mais disso.
Pensando nos sistemas de governo, a gente pode imaginar que existem muitos desafios relacionados a eles. Por exemplo, eles podem ser mais alvos de ataques, ter muito código legado, bases heterogêneas para integrar, também escalabilidade, porque certos sistemas, como declaração de imposto de renda, têm que ser acessados por muitos indivíduos. Como estes requisitos não funcionais são endereçados? Existem equipes dedicadas para isso?
Olha, na maioria depende do requisito não funcional. Em relação aos requisitos de segurança, eu diria que eu já participei de projetos, tá, em que havia equipes específicas para os requisitos de segurança. Então, sempre formada assim por membros experientes em segurança de software, né? Eu participei aí de alguns projetos com o Ministério, antigo Ministério do Planejamento, né, agora Ministério da Economia, em que o SERPRO era o parceiro. E eu diria que, assim, em toda a minha vivência prática, eu nunca vi equipes assim tão experientes voltadas para os requisitos de segurança. Então, em relação aos requisitos de segurança, sim, existem equipes dedicadas a isso, tá? E eles, assim, normalmente são equipes muito experientes e com formações, né, muito específicas para essa área, para garantir, né, a confiabilidade, a segurança, a escalabilidade desses sistemas que são desenvolvidos no âmbito de governo.
E falando mais de requisitos não funcionais, né, vamos falar de algo que tu já mencionou um pouco, que é a questão de privacidade, né? Tu mencionou a GDPR da Europa, né, mas também a gente tem no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, que assim, não faz muito tempo que foi aprovada pelo Congresso, né? Até agora as empresas têm que correr atrás para atender adequadamente, né, essa lei. E isso, né, tem um impacto muito grande para a engenharia de software aplicada no contexto de software do governo.
Pois é, dando continuidade, né, até que eu disse que tem equipes, né, muito dedicadas à segurança, nesse contexto de requisitos de privacidade, não. Olha, os princípios da LGBT, eles vão impactar muito, né, os requisitos não funcionais, principalmente, né, os requisitos de privacidade. Então, com a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, brasileira, a LGPD, essa discussão ela foi retomada, porque até então assim não se tratava de requisitos de privacidade, somente de requisitos de segurança. Então, ela começou a entrar novamente em discussão, mas eu diria que ainda bem lento. E em nenhum dos projetos de pesquisa que eu já trabalhei existia uma equipe assim dedicada aos requisitos de privacidade, tá? Requisitos de usabilidade, de qualidade, mas principalmente em relação aos requisitos de privacidade. E não existia, e eles não eram considerados, né, na fase de levantamento de requisitos. E a maioria dos profissionais achavam que eles deviam ser considerados apenas na fase de desenvolvimento, mas que quando chegava na fase de desenvolvimento, eles eram meio que esquecidos e só levavam em consideração os requisitos de segurança. Então, assim, essa é uma área que eu gosto de falar, e eu acho que, assim, eu passei por experiências bem específicas, tanto no desenvolvimento, né, da estatal que eu trabalhei, em um determinado momento na licitação de requisitos do sistema bancário dessa própria estatal. Então, lá a gente tinha toda uma preocupação com segurança, mas não tinha com privacidade. Então, era comum, tanto nas estatais que eu trabalhei, quanto nos órgãos não terem. E na literatura a gente, né, encontra diversas metodologias aí para poder apoiar a elicitação dos requisitos de privacidade. E diversas pesquisas, elas mencionam o fato da maioria dos profissionais, eles não conhecerem essas metodologias, as técnicas e as ferramentas que existem, tá? Além disso, né, eu trabalhei recentemente numa revisão sistemática de literatura em que nós identificamos que a maioria dessas metodologias também que foram propostas e ferramentas, elas não foram testadas na indústria. O que é muito curioso, né? Porque requisitos de privacidade, eles não existem só agora, né? Depois da lei, e nem da lei europeia, então eles, né, existem há um bom tempo. Então, isso é um resultado, assim, que eu achei bem surpreendente, porque elas foram testadas em contextos mais ilustrativos, e talvez, né, isso possa, assim, explicar a dificuldade que os times de desenvolvimento encontram em elicitar esse tipo de requisitos. Então, agora, né, em um trabalho recente que eu vou apresentar na Requirements Engineer 2021, agora em setembro, eu investiguei, né, a percepção dos times ágeis em relação à elicitação de requisitos de privacidade, com foco em conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Então, foi um trabalho bem específico para o nosso cenário, e nós identificamos que a maioria dos profissionais que participaram da pesquisa, tanto assim de órgãos públicos como de empresas privadas, tá? Porque foi quase que meio a meio, a gente teve a participação de quase 100 profissionais, e, assim, se eu me lembro bem, 50 e poucos de órgãos públicos, né? E 48, eu acho, isso, de empresas privadas, eles não conheciam as metodologias técnicas e ferramentas existentes para elicitar os requisitos de privacidade. E eles também não conheciam os princípios de privacidade. Então, os próprios princípios da lei, né, tanto da GDPR quanto da LGPD, eles não eram conhecidos por eles. Tá? Então, em alguns cenários, é um pouco mais complexo, porque os profissionais, eles não possuem clareza nem do que são requisitos de privacidade e não conseguem também separá-los dos requisitos de segurança. Então, nesse trabalho, nós realizamos um survey com diversos profissionais, né, para poder investigar se eles conheciam ou usavam essas metodologias e ferramentas, e bem como se eles conheciam os princípios de privacidade, se os usavam durante as atividades deles diárias, ali no processo de desenvolvimento de software, e a maioria informou que não, que eles não conheciam. Então, assim, eu aproveitei um dos projetos de colaboração que eu estava participando na época, e realizei também um grupo focal, que era um órgão, assim, muito voltado para questões, para desenvolvimento, né, que necessitam de questões de segurança e de privacidade. E no final a gente também teve um resultado que não foi diferente, tá, do survey de forma geral. Então, essa equipe de desenvolvimento que participou desse nosso grupo focal, eles também mencionaram que eles não tratavam os princípios de privacidade durante as fases de desenvolvimento do software. Então, foram resultados, assim, que, né, eu diria que colaboraram muito com o que eu tenho lido aí na literatura. E eu quero, né, me aprofundar ainda mais nessas questões relacionadas à conformidade, principalmente em relação, né, aos princípios de privacidade, aos princípios da LGBT, porque o que eu tenho visto é que as coisas não começaram a mudar ainda. Então, talvez agora, né, a esperança é que esse cenário possa mudar, porque a partir de agosto, né, foi definido que vai começar a ser aplicadas as sanções em relação à não conformidade com a LGBT, isso possa mudar. Mas também, assim, eu participei de um diagnóstico do próprio governo em relação, né, às melhores práticas que os órgãos estavam adotando aí em relação a essas questões da lei, e o resultado foi que eles também não começaram nem a pensar em como eles vão implementar a lei. Então, assim, não tem um modelo de implementação prático, né? Teve um trabalho que nós publicamos em que a gente propõe um processo para poder fazer essa implementação da lei, levando em consideração, né, a parte de TI e as questões de coordenações de segurança e privacidade. Mas, assim, a gente até ofereceu aplicar em um órgão como um cenário, né, um estudo de caso. Não, olha, a gente tem uma equipe, a gente vai, se vocês, né, concordarem, aí fiz toda uma apresentação para eles, em que eu poderia, né, ir com a minha equipe lá para dentro, e a gente, né, só gostaríamos mesmo de fazer uma pesquisa de ver se nosso modelo funcionaria. A gente teve uma rejeição, assim. Então, é algo que ainda precisa mudar.
E agora, Edna, a gente vai focar nos requisitos funcionais. Como é que eles são definidos? De onde vem a necessidade? A gente imagina aqui no podcast que deve ser difícil descobrir esses requisitos, ou como a gente fala às vezes, elicitar os requisitos.
Olha, a elicitação de requisitos funcionais, assim, as minhas experiências, né, sempre foram de trabalhar com o próprio usuário final do sistema a ser desenvolvido. Então, assim, principalmente, né, no governo, a gente tem essa possibilidade, porque eles sempre têm parcerias com, né, aqui a gente chama de cidadão, porque o foco do desenvolvimento de software, né, é no cidadão. Mas, né, trazendo para a nossa linguagem, né, a gente sempre trabalha com o foco no desenvolvimento centrado no usuário final. Então, isso, às vezes, nos permite, né, atestar algumas técnicas, né, com o objetivo de tentar nos adequarmos a um contexto específico do projeto. Então, assim, eu posso mencionar aqui um exemplo de um sistema que nós desenvolvemos, que foi o Escritório Social Virtual, que foi um projeto de colaboração entre a UNB e o Conselho Nacional de Justiça, em que eu participei da licitação de requisitos, né, de um aplicativo mobile para apoiar no processo de ressocialização dos egressos do sistema prisional brasileiro. E todos os requisitos, eles vieram da interação com os egressos. Então, aqui é muito comum a gente elicitar requisitos com o próprio usuário final, tá? Porque considera-se, né, que é um mecanismo, né, mais adotado, assim, em se trabalhando principalmente com a transformação digital no governo, em que você possa alcançar e compreender esses requisitos. Então, né, nesse projeto em específico, nós utilizamos técnicas que a gente já tinha utilizado em outros cenários, que foi o uso do design thinking para poder fazer a licitação de requisitos, só que a gente, né, não, mas olha, a gente nunca usou isso num cenário, né, em que nós vamos estar trabalhando com um conjunto de populações que não fazem parte de um grupo populacional vulnerável, que no caso do contexto, né, desse sistema, nós estávamos trabalhando com um grupo de egressos que, né, continham diversas funcionalidades que tinham que ser atendidas, tanto para grupos, digamos assim, mais vulneráveis mesmos, e que eles se encaixavam, como, por exemplo, negros, LGBTQ+. E aí, nós tivemos a oportunidade de investigar, né, o uso da metodologia para fazer essa licitação de requisitos com um público de uma população com característica bem vulnerável, né, num contexto específico, que era o nosso contexto de egressos do sistema prisional brasileiro e seus familiares, porque os familiares também, né, iam utilizar o aplicativo, e aí a gente, né, pôde, assim, compreender a jornada desses usuários após a saída da prisão e como as funcionalidades desse aplicativo, né, poderiam ser úteis para eles nesse contexto de ressocialização social. Então, durante, né, essa fase de licitação de requisitos, nós tivemos aí diversas interações, né, tanto com as partes, né, interessadas lá do Conselho Nacional de Justiça, como os egressos, né, e os próprios funcionários desses escritórios sociais que davam esse apoio antes da existência de um aplicativo para que eles, né, buscassem por algum serviço. Então, assim, a maior parte, né, dos resultados que a gente obtém, a maior parte dos requisitos, eu diria assim, né, a gente identifica através da interação com os usuários. No caso específico desse aplicativo, né, todas as dificuldades e necessidades deles, né, nós identificamos com essa interação. Então, foi assim, eles nos relatando, né, como era a vida deles pós-carcerária, e aí dali surgiram esses requisitos funcionais. Então, normalmente, né, dependendo do contexto, eles são realmente assim, muito desafiadores de serem elicitados, né, de serem identificados, porque você, né, enfrenta aí diversos desafios. No caso desse projeto específico, né, nós enfrentamos alguns desafios, até pelo contexto, pela importância social do próprio projeto que nós estávamos trabalhando. Então, a gente está, né, até agora em uma fase que nós vamos começar a fazer entrevista com eles para saber como que a vida deles, né, sofreu algum impacto após o uso desse aplicativo, já que ele foi todo desenvolvido de acordo com a necessidade deles, de acordo com o que eles nos mencionavam, que eles precisavam utilizar, né, nós fomos fazendo essa identificação. Mas aí é claro que tem outros contextos que o órgão, né, ou vai modernizar algum sistema já existente, que aí já tem, né, uma ideia das funcionalidades que eles precisam, e outras a gente, né, tem que estar ali trabalhando com eles no dia a dia, enfrentando também os desafios diários que sempre ocorrem, né, no órgão público, seja por parte burocrática, seja pela adesão, assim, realmente querer colaborar com um desenvolvimento, né, com todo um processo. Mas, no geral, assim, eu diria que ele citar requisitos é desafiador em todos os contextos, né? E aí, claro, que existem alguns contextos que eles são diferenciados, e eu acho que, principalmente, a parceria da universidade com esses órgãos públicos em que nós temos trabalhado aqui, eles têm me permitido, assim, vivenciar, tá, várias tarefas, várias atividades, assim, extremamente envolventes e desafiadoras, né, não só para os profissionais da equipe de desenvolvimento como um todo, mas até, né, para a gente enquanto pesquisador, porque, assim, às vezes a gente acha, ah, mas eles estão requisitos, é sempre a mesma coisa, é você ir ali tentar entender o que eles querem, depois ir lá e mostrar e testar. Mas não, existem, né, uma série de dificuldades, porque elas estão muito emergidas ao contexto daquilo que você vai desenvolver. Acho que é isso.
Bacana, nossa, que projeto legal, assim.
É um projeto lindo, acho que depois vale a pena darem uma olhada, tá? Tá na página do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, teve também uma época, estava na página da UNB, teve o lançamento desse aplicativo, foi dia 21 de abril desse ano. Então, assim, né, na fala do ministro, esse trabalho ainda, né, vai evoluir, porque a gente quer até fazer esse acompanhamento, sabe, após o uso, porque um dos objetivos do projeto de pesquisa é esse, a gente entender o impacto, né, social disso na vida deles, depois, né, do início do uso, porque são disponibilizados vários serviços que eles mesmos disseram que precisavam. Só para um exemplo aqui, Ingrid, já que, né, você até mencionou dessa, que é interessante, por exemplo, às vezes eles saem da prisão, eles precisam de um local para dormir, um restaurante para comer a baixo custo, sabe, e aí isso envolve uma série de coisas, de questões de privacidade que a gente, né, também teve preocupações, mas que ainda tem que evoluir também, porque a SL também não está finalizada, tem outras frentes, e uma das frentes é agora, porque o fato, assim, de você ter que saber a localização dele para dizer o restaurante mais próximo que ele deve comer, que ele pode comer, o albergue que ele pode dormir, né, isso tem várias outras variáveis relacionadas, né, nesse nosso contexto do sistema, que são complexas. Mas é assim, é algo fantástico e que foi transformador, tá? E principalmente em relação à licitação de requisitos, porque, assim, uma coisa é você viver o dia a dia normal ali numa organização, como eu vivia, né, antes desse projeto, e depois de passar por esse projeto, eu diria que a transformação, ela é enorme. E às vezes, quando eu vejo as pessoas mencionarem desafios ou que eu leio algo sobre, eu fico pensando, existem desafios muito maiores.
Ah, imagino. Ah, que bacana. Bom, mas voltando aqui, né, falando de pesquisa, né, tu já mencionou alguns artigos publicados por ti, né, algumas, acho que umas duas revisões sistemáticas que tu tinha mencionado, mas tem uma que é a respeito da digitalização de serviços públicos, né? O título do artigo é Best Practices and Methodologies to Promote the Digitalization of Public Service Citizen-Driven, Systematic Literature Review. Né? Então, como eu falei, né, nessa revisão são apresentados, né, diversos aspectos relacionados com a digitalização dos serviços realizada por governos de vários países. Então, quais são os achados dessa revisão em termos de processos e metodologias de desenvolvimento de software usado nessa transformação digital dos governos?
O resultado desse trabalho ele foi bem interessante, porque assim, a maioria das soluções encontradas, né, utilizadas por governos de outros países, elas eram bem aderentes com os guias de melhores práticas do próprio governo federal. E bem quando estava começando, né, o projeto de digitização dos serviços brasileiros, né, foi feito também um trabalho para poder até ver o que estava se usando, né, lá fora. E aí, a gente, né, ficou surpresa, porque a maioria dos governos também utilizavam metodologias ágeis no desenvolvimento das soluções propostas, utilizavam, né, por exemplo, técnicas de entrevistas e questionários com os cidadãos, né, ou os usuários, digamos assim, para realizar a licitação dos requisitos, né? Então, a maioria das soluções, por exemplo, utilizavam técnicas de gamificação, que são uma das diretrizes que a própria Secretaria de Governo Digital, né, dá diretriz que é importante utilizar a gamificação para desenvolver sistema de transformação digital no âmbito do governo federal, é, o uso de técnicas de inteligência artificial, como o uso de robôs sociais e conversacionais para interagir com o usuário final. Então, as técnicas usadas, né, fechando assim em um resumo, que eram metodologias ágeis e as técnicas de elicitação de requisitos, são bem aderentes a que o próprio Guia de Boas Práticas, né, menciona que deve ser utilizado no governo federal. Então, assim, no contexto principalmente de requisitos, a maioria desses estudos que nós identificamos, eles utilizavam técnica, né, de etnografia, que é muito comum e muito usada, né, até para os sistemas que têm sido desenvolvidos no âmbito do governo, para poder, né, fazer uma imersão, né, até nesse contexto dos usuários. Então, isso nos fez refletir, né, que assim, a gente está caminhando, talvez, assim, num caminho que é comum a todos. Então, assim, a gente está, né, caminhando para um modelo de maturidade, de desenvolvimento, onde hoje, né, o próprio governo está muito preocupado em vivenciar, né, como as coisas são feitas, né, como elas estão sendo assim, realizadas, né, não só na própria área de pesquisa, na própria academia, mas na parte prática mesmo. Então, hoje, boa parte aí das tecnologias utilizadas na transformação digital dos governos, elas estão muito aderentes com técnicas que nós temos utilizados aí na academia, né, e no dia a dia. E aí, assim, claro que eu tenho algo que eu gostaria até de relatar, me lembrei aqui. Por exemplo, nos governos lá fora, uma das coisas que nós vimos nessa revisão sistemática era uma preocupação também muito grande com a licitação de requisitos sociais. E aí, embora existam algumas diretrizes, né, dizendo que sim, que você deve seguir, né, as diretrizes sociais, mas claro que nem sempre também, né, a gente não pode generalizar que, embora existam guias de melhores práticas, elas são seguidas. Né, a gente está caminhando para um modelo de maturidade, mas nem sempre são seguidas. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção foram os sistemas utilizados pelas secretarias de saúde dos estados para poder fazer o agendamento da vacina da COVID-19. Então, assim, você não está aqui no país, você não passou por isso, mas é algo que, olhe, na elicitação do requisito desses sistemas, eu fiquei pensando, será que houveram realmente preocupações com as questões relacionadas aos usuários? Como, por exemplo, eles teriam acesso à internet, eles iriam, né, eles possuem o conhecimento e habilidades específicas para realizar esse agendamento da vacina através de um aplicativo. A usabilidade desses sistemas, ela foi testada, inspecionada por esses usuários finais, né? Então, assim, existe, né, uma reflexão nas diretrizes, nos guias de boas práticas, que você deve fazer isso. Mas aí, se você, por exemplo, for perguntar, né, para as pessoas que usaram esses sistemas agora, né, recentemente no nosso país, você vai ver, né, diversos depoimentos em que, por exemplo, eu conheço pessoas próximas, né, que não conseguiram fazer o agendamento porque, assim, os sistemas eram difíceis de serem usados. Tem, né, até uma colega nossa, Ingrid, uma professora, né, bem da nossa área aí, conhecida aqui do nosso departamento, que você conhece, ela mesma disse, olha, eu tive dificuldade, porque passou a data de eu fazer o meu agendamento, e aí eu não consegui. Então, esses sistemas que foram desenvolvidos pelas secretarias, né, eu acho que vale a pena, assim, uma reflexão, eles não levaram em consideração as melhores práticas do próprio governo, que é você fazer essas análises, né, porque, por exemplo, a pessoa que passou da data de agendar, de acordo com o cronograma estadual, ela não conseguiu, ela teve grandes dificuldades, aí tanto é que, por exemplo, aqui no Distrito Federal, foi durante, né, até o mês passado, prioritário o agendamento via o aplicativo. Mas, assim, aconteceu algum milagre que eles desistiram, e aí passou a ser sem agendamento, sabe? Porque, imagine esse contexto, imagine se todas as pessoas teriam condições de utilizar um sistema como esse. Então, isso vale aí, eu fico pensando às vezes que talvez os profissionais envolvidos também não seguiram totalmente, né? Então, a gente tem guias aí bem voltados, e existem as melhores práticas, né? As nossas práticas adotadas, elas não são diferentes do que se usa no mundo inteiro, mas a gente ainda encontra, né, alguns problemas.
É isso mesmo. Eu tive experiência também com os aplicativos aqui da cidade, foi complicado, no caso da cidade de Curitiba. Mas vamos mudar um pouco de assunto. Então, em vários sistemas de software do governo, os requisitos precisam estar em conformidade com a legislação. O seu artigo, Elements That Orient the Regulatory Compliance Verification Audits on ICT Governance, discute elementos importantes para orientar as ações de verificação em relação à conformidade regulatória das práticas de gestão de TIC. Existe algum guia de melhores práticas para realizar a governança de TIC nos órgãos públicos?
Esse artigo, ele é bem interessante, tá? Ele foi fruto de uma dissertação de mestrado com uma colaboradora, né, do Serviço Federal de Processamento de Dados, que possui todo um conjunto de melhores práticas, tá, para realizar a governança de TIC. Então, assim, como a maioria das empresas estatais brasileiras e os órgãos da administração pública federal, existe, sim, diversas normas, né, diretrizes regulatórias para verificar a conformidade deles em relação às melhores práticas e gestões de TI. Então, na época, né, desse trabalho, nós discutimos um conjunto de ações necessárias para que essa estatal ficasse em conformidade com a legislação vigente, e principalmente em relação, né, à prestação de serviços de TIC, e nós montamos um guia de melhores práticas e que foi implementado lá dentro da estatal. E também em um projeto de colaboração entre a UNB e o Ministério da Economia, né, nós atuamos na elaboração de um guia de governança de TI para os órgãos da administração pública federal, o qual ele está disponível, né, na página da Secretaria de Governo Digital, antigamente, né, era a página do CISP, então hoje está tudo centralizado dentro da nova Secretaria de Governo, e logo então existe sim, tá, existem guias de melhores práticas, bem como um conjunto de processos e artefatos que também foram definidos tanto para o contexto dos órgãos da administração pública federal, como no contexto, né, da Secretaria das Estatais Brasileiras, que é chamada de SESH. Então, essa secretaria, ela também possui um conjunto de princípios, de artefatos e de melhores práticas que são definidos dentro do Guia de Governança de TI. Então, assim, na UNB a gente teve a oportunidade de participar desses dois projetos de colaboração definindo esses guias de melhores práticas, tanto para o governo federal quanto para as estatais.
Legal. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? Recentemente, tu foi pesquisadora visitante na Holanda, né? E durante esse período, tu focou nos problemas enfrentados por mulheres no mundo de TI, que é algo que é bastante discutido atualmente. Tu pode compartilhar um pouco a tua visão sobre esse assunto?
Foi um trabalho desafiador, tá? Eu passei um período lá com o professor Alexander Serebrenik, né, em Eindhoven, na Holanda, em que ele é bem atuante, né, nessa frente de questões relacionadas à diversidade de gênero. E aí, durante, né, a nossa pesquisa lá, nós analisamos 711 projetos de software open source, e de um total de 1.717 core developers, porque a gente estava com foco, né, nos desenvolvedores principais de cada projeto, a gente identificou que só 2,3% eram mulheres. Ou seja, de 1.717, só tinham 37 mulheres. Então, nós, assim, realizamos um survey com essas core developers para tentar compreender os desafios que elas enfrentavam nos projetos em que elas atuavam e quais eram as sugestões delas para tornar a comunidade mais inclusiva. Então, assim, a maioria delas mencionaram ter sofrido algum tipo de viés, tá, de gênero, como sentirem, por exemplo, que as contribuições delas não eram bem recebidas devido ao seu gênero e que sempre elas eram tratadas por artigos masculinos pelos homens. E isso, né, de certa forma, elas enxergavam como um fator desmotivacional, tá, às vezes para a colaboração e para pouca aderência de mulheres, né, no nosso contexto. Então, dentre as sugestões delas, para tentar criar, né, um ambiente mais inclusivo para as mulheres na comunidade open source, que foi o nosso foco na época, era encorajar, né, as mulheres a participarem de projetos open source, organizar programas assim, e eventos específicos só para mulheres, discutir, né, mas por que há essa baixa representatividade das mulheres na comunidade, e não só na comunidade open source, como também na computação em geral, né? E isso poderia aumentar a diversidade de gênero. Então, elas, né, mencionaram muito que talvez, né, você encorajar as mulheres a participarem de eventos de tecnologia, isso, né, poderia fazer com que essa discrepância, né, essa subrepresentação, né, que é bem usado esse termo mesmo para dizer, né, que nós somos super subrepresentadas, né, na nossa área, pudesse, né, ter alguma mudança. E aí, agora, mais recentemente, né, eu também fiz uma pesquisa que nós investigamos aí quais são as percepções das mulheres brasileiras, tá, em relação aos desafios e barreiras que elas enfrentam com os colegas dos times de desenvolvimento de software, né, para compreender os desafios que elas enfrentam e tudo. Nós realizamos entrevistas com 17 profissionais, né, mulheres de diferentes organizações brasileiras, e aí os nossos achados, assim, não foram tão diferentes dos achados quando a gente estava tratando com as core developers, né, da comunidade open source, em que boa parte delas, assim, relataram que as tarefas, assim, que são consideradas mais complexas, sempre são alocadas aos homens, assim, dos times de desenvolvimento que elas participam, tá? E que é comum, né, ter um viés de gênero por parte dos homens, né, durante aí a jornada de trabalho delas. Então, assim, elas, né, normalmente se sentem, né, um pouco coagidas durante o trabalho, porque têm, assim, uma certa rejeição ao seu trabalho. E nessas entrevistas, né, elas mencionaram que normalmente, quando elas participam de alguma equipe que, por exemplo, é uma mulher a líder da equipe, ela está numa posição de liderança, na maioria das vezes causa estranheza, assim, para as outras equipes das organizações e para o próprio time. Então, assim, normalmente elas, né, mencionam que os homens não interagem da mesma maneira com elas, assim como com os outros gêneros. Então, a maioria, né, observa que há um comportamento sexista na sua equipe, né, e que isso, na maioria das vezes, é bem comum. Então, a gente, assim, eu ouvi relatos, assim, que eu achei bem impactantes e que também me fez lembrar algumas situações que eu também já passei, já trabalhei. Então, assim, teve uma situação, por exemplo, de uma profissional bem experiente, assim, me chamou muita atenção porque ela já tinha quase 20 anos de experiência, e ela disse que normalmente o que ela costuma conversar com os colegas de trabalho, né, enquanto eles estão fora das reuniões com os chefes, normalmente eles ouvem, mas quando vão para as reuniões, eles não deixavam ela falar, falavam como se as sugestões que ela tinha dado eram deles. E aí, isso, assim, para elas era muito complexo e às vezes desmotivava, né, faziam se sentir assim incapazes e desmotivadas para continuar com esse trabalho. Então, assim, eu particularmente vivenciei algumas situações, né, eu trabalhei sempre muito com desenvolvimento e não é comum, né, a gente encontrar mulheres mesmo que trabalham muito com a programação. Lá atrás, hoje em dia tem mudado muito, mas quando eu comecei lá atrás, por exemplo, no meu primeiro concurso que eu passei como desenvolvedora, em que eu disse que eram 10 vagas, eram 10 pessoas novas, só tinha eu de mulher e 9 homens. Então, imagina, e assim, e quase todos que estavam ali aposentando, tinha, acho que uma era gerente, mas ela tinha uma mulher, mas assim, ela não era de desenvolvimento, sabe? Ela era mais do administrativo. Então, só tinha homens, assim, na equipe que eu trabalhava, e depois, né, em seguida, em outras também. Então, no geral, eu sempre trabalhei com equipes muito mais formadas por homens do que por mulheres. Então, situações relatadas, assim, nessas entrevistas, tanto com as core developers no survey, quando elas responderam algumas questões abertas, e nessas entrevistas específicas, eu revivi muita coisa, assim, que eu também já tinha vivenciado e passado, e não só na indústria de software, tá? Na própria academia, na própria universidade. Então, assim, já aconteceu, por exemplo, eu estava participando de reuniões de colegiado em que a gente estava discutindo coisas muito importantes e alguns colegas me interrompiam, sabe? E começava a fazer piadas sem graças. E um dia chegou o absurdo de um colega dizer: olha, eu estava falando durante a reunião, eu tinha pedido, a fala era minha, e o colega começou a falar e disse: olha, você devia ir para casa, porque seu filho deve estar querendo mamar. Então, assim, eu fiquei meio em choque. Na hora eu pensei, né, assim, eu fiquei parada, assim, eu fiquei sem reação. Eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Entendeu? Assim, só depois que caiu a ficha do acontecido, né? Mas isso acontece, infelizmente, não só nas equipes de desenvolvimento de software, como acontece também na academia. Tenho certeza que muitas já passaram por isso. Então, assim, eu deixo aqui o convite, né, porque eu vou apresentar esse artigo no SBES agora, né, no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, em setembro, e aí eu convido, né, tanto os homens quanto as mulheres para a gente poder, né, fazer uma discussão e fazer um bate-papo e algumas reflexões em conjunto em relação a essas situações mencionadas por essas mulheres e, né, até, assim, elas mencionam, né, a gente acabei categorizando as dificuldades e os desafios que elas encontram, né, e dentre eles, por exemplo, a falta até de motivação quando você encontra times assim para você trabalhar. Então, acho que vai ser um trabalho bem legal.
Ah, mas é muito legal, assim, o teu relato e a pesquisa nisso. E sobre esse comentário que tu falou do colega, né, o problema é que quando essas coisas acontecem, a gente petrifica na hora, parece que exatamente, tu não consegue falar nada, assim, a tua cabeça parece que esvazia. E daí aquilo passa, a pessoa fala aquilo e não acontece nada com ela, porque na hora tu fica tão sem reação, e depois a gente fica se martirizando, por que eu não disse isso, por que eu não disse aquilo?
Isso, a gente fica, e assim, eu sou muito conhecida por falar pelo que eu penso, então assim, as pessoas brincam que, assim, eu não tenho muito hábito de levar desaforo para casa, eu normalmente eu rebato na hora, mas nesse dia eu fiquei sem reação, eu fiquei assim, é o que você falou, eu fiquei petrificada, eu não sabia o que fazer, sabe? Mas é comum, às vezes, assim, eu estar na minha fala, mas, assim, eu, na maioria das vezes eu levanto e digo, colega, por favor, eu estou na minha fala, tenha educação, respeito, espere, quando eu terminar você fala, e aí eu continuo falando, eu não paro, sabe? Quando é a minha vez de falar, eu continuo falando, mas nesse dia específico, eu fiquei sem reação, porque para mim foi tão, assim, tão impactante a fala, que me desmoronou, e aí eu não consegui.
É, sobre esse assunto, não sei se você sabe, se os ouvintes sabem também, mas eu sou co-host do Emílias Podcast, Mulheres na Computação, né? E o objetivo do podcast é mais leve, né? É trazer mulheres. A gente já trouxe a Ingrid, a Tayana, e trazer mulheres para elas contarem como foi a carreira delas e estimular meninas e mulheres a seguirem carreira na computação. Mas, eventualmente, quer dizer, até por... Eventualmente não, a gente tem uma pergunta mais do meio para o fim sobre isso e tem uns... De vez em quando tem uns casos bem terríveis, como esse caso aí. Mas vamos então agora à pergunta que dá a característica do... Que é a pergunta que dá o nome ao nosso podcast. Só lembrando que essa pergunta sobre a próxima fronteira não é necessariamente o que vai acontecer, né? Você não tem o dom de prever o futuro, ninguém de nós tem, mas o que você acha que vai acontecer... E ou o que você gostaria que acontecesse em nossa área. Então, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
É, que bom que você disse, né? Assim, não dá para fazer previsões. Mas, né, eu acho que, assim, que eu espero é que a visão dos times de desenvolvimento de software em relação aos requisitos de privacidade mudem, tá? Que as preocupações com esses requisitos, elas aumentem substancialmente, né? Ainda mais agora com... os cenários, né, que nós estamos vivendo, os mais atuais, e que também as preocupações com os requisitos éticos, né, no contexto aí de machine learning, de inteligência artificial, eles também comecem a mudar e comecem a ter uma preocupação maior dos times de desenvolvimento em relação a eles. Em relação à diversidade de gênero, eu acredito que, mesmo assim, com diversos programas de inclusão, eu vou falar essas duas situações, porque são as duas situações que eu tenho trabalhado mais, eu tenho centrado mais os meus trabalhos em requisitos, né, e questões de gênero, às vezes eu fujo um pouco, mas às vezes eu volto, sabe, porque às vezes eu fico em conflito comigo mesma. Mas o que eu gostaria, então, em relação a esses dois é isso, né, que aumentasse muito a preocupação com os requisitos éticos e de privacidade, né, em diferentes contextos. E em relação à diversidade de gênero, assim... Embora, né, mesmo com os diversos programas de inclusão das mulheres na computação existentes, tanto no Brasil como no mundo, né, eu acho que o viés de gênero ele ainda vai existir por um bom tempo aí, infelizmente, tá? Mas eu espero que um dia isso mude. Então, assim, eu acho que a gente, né, precisa adotar uma postura... né, de um tratamento igualitário, independente do gênero. Eu ouvi de uma das entrevistadas uma coisa que me marcou, que é, olha, nós não somos profissionais mulheres, nós somos profissionais. Então, assim, nós somos desenvolvedoras. Não existe desenvolvedor homem nem mulher. Então, assim, eu acho que isso tem que ocorrer, e eu espero que esse tratamento igualitário, ele venha aí nos próximos anos e, de preferência, de uma forma bem breve, bem rápida, tá? É o que eu espero aí como próximas fronteiras.
Então, muito obrigado, Edna. Foi um prazer conversar com você. Eu passo somente a palavra final para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes.
Olha, eu gostaria de agradecer, tá, o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu ouço sempre os podcasts, então, assim, nossa, para mim tá, é uma honra estar aqui. Né, até por ter ouvido os colegas e acompanhar sempre. Então, eu espero ter contribuído aí um pouco com a minha experiência, né, e foi um prazer. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigada mesmo, foi super bacana ouvir toda essa experiência, né, de não só no setor público, mas também a colaboração da academia com o setor público, né? Espero que, como eu, os nossos ouvintes tenham gostado e deixo o convite aí para os nossos ouvintes para ouvirem nosso próximo podcast.